Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3. Ponto 1. Intervenções e condutas em religiosidade e espiritualidade. Autores: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, Glauco Franco Santana, Rony Arley Silva Duque. Abordagem das intervenções e condutas em religiosidade e espiritualidade. As intervenções religiosas e/ou espirituais são convencionalmente conceituadas como um conjunto de estratégias terapêuticas complementares para a saúde, baseadas no estímulo e desenvolvimento da dimensão espiritual dos indivíduos. As intervenções religiosas e/ou espirituais buscam promover uma compreensão aprofundada da vida-existência, uma discussão reflexiva dos valores pessoais, das crenças sobre religiosidade e espiritualidade e da transcendência espiritual, estimular a fé e a participação em práticas e/ou tradições religiosas, propiciar um conhecimento maior sobre o estado de saúde e melhor aceitação de doenças, propiciar apoio social emocional aos pacientes familiares, aumentar a adesão a tratamentos, obter melhores resultados clínicos, aprofundar e melhorar a qualidade assistencial e satisfação dos pacientes famílias. Adicionalmente, podem auxiliar no controle de fatores de risco cardiovascular e melhorar os resultados de tratamentos cardiometabólicos, por exemplo, o controle pressórico e glicêmico. Outro ponto é que as intervenções religiosas e/ou espirituais podem ser utilizadas pelos próprios profissionais da área da saúde, na melhora de sua saúde e da atividade profissional, por exemplo, a redução de estresse e burnout. Nas últimas 3 décadas, as intervenções religiosas e/ou espirituais têm sido amplamente pesquisadas com resultados promissores. Apesar da extensa literatura avaliando as correlações e/ou associações entre religiosidade e espiritualidade à saúde, doenças específicas e tratamentos, as evidências clínicas disponíveis apontam para que as intervenções religiosas e/ou espirituais sejam utilizadas como uma estratégia complementar e não substitutiva do tratamento dos pacientes. As intervenções religiosas e/ou espirituais carecem de mais pesquisas para atingir uma padronização ampla em diretrizes e protocolos de tratamento, principalmente quanto ao público-alvo, frequência e duração. É importante o esclarecimento dos termos utilizados frequentemente nas intervenções religiosas e/ou espirituais. Cuidado espiritual representa um processo interativo e intencional, multifacetado, com natureza terapêutica, envolvendo a avaliação, identificação, orientação e busca do atendimento das necessidades quanto à religiosidade e espiritualidade dos indivíduos. É um aspecto médico importante do cuidado clínico diário, centrado no paciente e necessário ao gerenciamento de doenças. O cuidado está intimamente relacionado à compreensão da religiosidade e espiritualidade. As habilidades morais, autoconsciência e treinamento do profissional para ocorrer um adequado fornecimento das intervenções religiosas e/ou espirituais. Suporte e/ou apoio espiritual tem uma natureza intrapessoal, baseando-se no relacionamento íntimo e emocional com um poder superior ou divino. Refere-se também a um fenômeno interpessoal que envolve a conexão e interconexão do espiritual transcendente com as outras pessoas e o ambiente. É uma intervenção espiritual realizada em pacientes hospitalizados e/ou em cuidados críticos. Nos Estados Unidos, é geralmente feito pela capelania, equipe de enfermagem e/ou equipe de cuidados paliativos. Sofrimento, angústia espiritual é uma desconexão de si, dos outros e de Deus transcendente, geralmente secundário à ruptura do sistema de crenças religiosas espirituais do indivíduo. É uma situação grave expressa por uma falta de significado, propósito de vida, sentimentos negativos e associada a momentos difíceis da vida, por exemplo, evento traumático, doença grave terminal, etc. Também é referido como angústia existencial, sofrimento existencial, dor espiritual, luta espiritual. A tabela 1 apresenta as características, sentimentos e fatores associados ao sofrimento angústia espiritual, que devem ser considerados para uma adequada intervenção religiosa espiritual nesses pacientes. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Conforto espiritual. É um sentimento positivo do paciente, imediato e associado à sensação de paz interior, com percepção de bem-estar espiritual, de qualidade e satisfação com a vida e sentimentos positivos em receber apoio. Geralmente envolve gratidão, esperança, conforto e sensação de bem-estar por parte dos pacientes. Pode ser estimulado trabalhado por um membro da família, profissional da saúde, capelania e ou da organização baseada na fé. Cura espiritual. É um tópico consideravelmente controverso, inclusive quanto à sua definição. Tem sido definida como uma intervenção sistemática e proposital realizada por uma ou mais pessoas, curandeiros, objetivando ajudar outra pessoa por meio de uma intenção focada para melhorar sua condição, mediante pensamento, força mental, contato manual e ou passes. Na cura espiritual, considera-se que as intervenções energéticas, mecânicas e ou químicas não convencionais podem afetar a matéria e propiciar a regeneração do corpo. Independentemente de sua utilização popular, não há pesquisas científicas robustas sobre o assunto, bem como evidências empíricas sobre protocolos, formas de aplicação e resultados. Dessa forma, não serão abordadas neste livro. O processo do cuidado espiritual envolve uma série de fases intrinsecamente vinculadas, que precisam ser respeitadas. 1. Deve ser iniciado através da realização de consulta que envolva anamnese e história espiritual. 2. Requer a identificação e a compreensão das necessidades e recursos espirituais específicos do paciente e familiares. 3. Desenvolver um plano de tratamento-cuidado espiritual individualizado, inclusive avaliando a necessidade de envolvimento de outros profissionais de saúde e do cuidado espiritual. Deve ser feito o registro das necessidades e intervenções religiosas e ou espirituais propostas no prontuário do paciente. 4. A abordagem do paciente quanto às intervenções religiosas e ou espirituais deve ser feita com sensibilidade, respeito e alinhadas às práticas religiosas do mesmo. 5. Facilitar o acesso e ou prestação do cuidado espiritual. 6. O médico deve acompanhar o fornecimento e avaliar os resultados das intervenções religiosas e ou espirituais fornecidas. 7. Requer reavaliação rotineira para a identificação de novas necessidades de intervenção. É fundamental que a integração de intervenções religiosas e ou espirituais na rotina médica seja feita de forma ética, respeitosa e centrada nas necessidades e desejos do paciente, sempre baseada em evidências científicas e também, quando apropriado, com o apoio de capelães, líderes religiosos e ou equipe multidisciplinar. Para a indicação de intervenções religiosas e ou espirituais como terapêutica complementar, são fundamentais e obrigatórias. Informar ao paciente claramente que as intervenções religiosas e ou espirituais são medidas complementares e que não substituem tratamentos convencionais, tradicionais. Respeitar a autonomia do paciente, pois a participação em intervenções religiosas e ou espirituais deve ser sempre de livre escolha e consentida. Informar ao paciente que a realização ou não das intervenções religiosas e ou espirituais, não interferirá em nenhum tratamento proposto para o mesmo e nem modificará a rotina de suas consultas-avaliações. O médico deve evitar o proselitismo e não recorrer à sua posição para promover suas próprias crenças religiosas. Disponibilizar informações claras sobre as intervenções e sobre possíveis recursos religiosos e espirituais adicionais, bem como saber orientar e facilitar o acesso e participação de capelães e líderes religiosos de diferentes tradições. Respeitar a não-religiosidade e ou o ateísmo, oferecendo outras formas de suporte para o bem-estar e o enfrentamento. Manter vigilância contínua sobre a evolução do tratamento religioso e espiritual, principalmente para confirmar a evolução. Quando boa, propicia conforto espiritual e bem-estar. Quando é má, ocorre pior a ocorrência de sofrimento, angústia espiritual. Situação que requer intervenção imediata, principalmente em pacientes com transtornos mentais. A figura 1 apresenta um organograma demonstrando os princípios básicos da integração do processo do cuidado espiritual, iniciando no momento da consulta com uma anamnese espiritual. O momento forma de iniciar as intervenções religiosas e ou espirituais e a necessidade de acompanhamento da evolução. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. As principais intervenções religiosas e ou espirituais utilizadas e ou estudadas na medicina podem ser divididas em 1. Prática de oração, considerada uma estratégia cognitiva comportamental, utilizada como intervenção terapêutica complementar para promover o coping religioso espiritual positivo e a conexão com uma dimensão sagrada transcendente, bem como propiciar bem-estar, conforto e esperança. Os principais tipos de oração são petição, invocação, ação de graças, dedicação, súplica, intercessão, confissão, penitência e orações de bênção. O tópico 3.3.2.1 deste livro detalha as particularidades da prática da oração e sua utilização como intervenção. 2. Prática de meditação. A meditação é um procedimento que utiliza técnicas específicas para o controle da atenção, envolvendo desviar temporariamente a atenção do mundo exterior com silenciamento e a harmonização dos pensamentos a fim de se concentrar no tema escolhido para meditar. Existem diferentes práticas de meditação, incluindo as que mantêm ligação direta a tradições religiosas, aquelas que buscam conexão com a espiritualidade, mas sem ter conotação religiosa, e as que se propõem a ser um treinamento puramente mental, desvinculado da religiosidade e espiritualidade. O tópico 3.3.2.2 deste livro aprofunda as explicações sobre a meditação, seus tipos e sua utilização como intervenção. 3. Prática de meditação atenção plena, mindfulness. É uma técnica específica de meditação centrada no autoconhecimento. Não requer nenhum sistema de crença religioso cultural específico. Estimula os indivíduos a promoverem a sua consciência, o pensamento claro e o equilíbrio emocional, cultivando atitudes compassivas através de práticas contemplativas diárias. O tópico 3.3.2.3 deste livro traz um detalhamento sobre a origem da atenção plena, utilização como intervenção e limitações. 4. Rituais e práticas religiosas. A participação de encontros e cerimônias religiosas, por exemplo, missas, cultos, batismo, ritos funerários, propicia fortalecimento da fé, aumento do senso de comunidade, além de ser fonte de conforto e conexão espiritual. 5. Aconselhamento pastoral e suporte espiritual. O aconselhamento pastoral religioso busca fornecer orientação, conforto e apoio emocional através de líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, irmãs, etc. Um dos exemplos mais comuns é a visita de líderes religiosos e/ou de membros da comunidade religiosa em hospital ou na casa do paciente para oração, leitura de textos sagrados e apoio espiritual. Outra possibilidade é a participação do profissional de saúde em grupos de apoio religioso e espiritual para oferecer e receber apoio emocional e espiritual. 6. Abordagens integrativas que consideram a espiritualidade. Uma abordagem integral da saúde requer trabalhar a interconexão entre a saúde física, mental e espiritual, integrando práticas que nutrem todas essas dimensões. Neste contexto, a psicoterapia que incorpora a religiosidade e espiritualidade é um forte recurso para o enfrentamento, a busca de significado e a cura, sem impor crenças. Um exemplo de intervenção religiosa e/ou espiritual integrativa é o uso de ervas e remédios naturais intrinsecamente ligados a crenças e práticas espirituais dos pacientes. 7. Intervenções através de organizações baseadas na fé. As comunidades organizações baseadas na fé podem participar ativamente na prestação das intervenções através da promoção do bem-estar mental e espiritual. Por exemplo, grupos de apoio para pessoas enlutadas ou com dependência química. Do fornecimento de apoio suporte espiritual e pastoral em momentos de vulnerabilidade. Da promoção de estilos de vida saudáveis e cuidados de saúde e apoio compassivo aos necessitados, por exemplo, fornecer abrigo, alimentação, etc. No tópico 3.2.3 deste livro são apresentadas detalhadamente as atividades das organizações baseadas na fé e como acessar esse apoio. 8. Intervenções individuais e práticas devocionais. Embora menos frequentemente abordadas, podem ser algumas das mais realizadas frequentemente, de maneira leiga. Entre elas temos jejum religioso com propósito de cura ou fortalecimento espiritual, promessas e votos religiosos relacionados à saúde, oferecer, prometer, praticar alguma atividade ou doação para a obtenção de bênçãos de saúde ou como forma de agradecimento pela cura. Escrita terapêutica com foco em temas espirituais, para explorar questões de fé, encontrar significado no sofrimento ou expressar gratidão. Leituras guiadas de conteúdo religioso e espiritual para promover a paz interior e o bem-estar. Peregrinações religiosas com intenção de cura ou agradecimento. Viagem a local sagrado, visando buscar cura, força espiritual ou expressar gratidão por uma recuperação. 9. Intervenções com a participação de capelães. Os capelães podem atuar no atendimento individual de pacientes internados ou participando de equipes multidisciplinares. Sua participação permite geralmente a integração de conhecimento religioso e espiritual mais aprofundado nas discussões sobre o plano de cuidados do paciente, oferecendo uma perspectiva espiritual maior e auxiliando no suporte emocional, principalmente em pacientes com doenças graves terminais e suas famílias. Outro ponto importante dos capelães é na orientação quanto a orações e ou apoio a celebrações religiosas especiais, com foco na saúde e ao oferecimento de conforto espiritual aos pacientes. O tópico 3.2.2 deste livro detalha a atuação, formação e importância dos capelães. 10. Intervenções psiquiátricas e com enfoque espiritual. A atuação do psiquiatra na religiosidade e espiritualidade e quanto às intervenções religiosas e ou espirituais é multifacetada, inclusive por geralmente estar associada à necessidade de avaliação e diferenciação entre experiências espirituais e sintomas psiquiátricos, suspeita da comorbidade entre condições religiosas e espirituais e transtornos mentais, necessidade de condutas e terapêuticas psiquiátricas avançadas, específicas para pacientes graves terminais. O tópico 3.3.1 aprofunda essas questões e particularidades da religiosidade e espiritualidade nos transtornos mentais. 11. Intervenções em cuidados paliativos, terminalidade. A equipe de cuidados paliativos tem um papel fundamental no suporte e prestação de intervenções religiosas e ou espirituais em pacientes com doenças graves e ou terminais. A identificação das crenças, práticas e fontes de significado do paciente pode ajudá-lo a vivenciar o restante da vida com dignidade, autonomia e uma perspectiva de encontrar paz espiritual. As intervenções religiosas e ou espirituais incluem suporte para rituais religiosos de despedida e no processo de luto, com base na fé do paciente e sua família, discussão sobre questões existenciais e espirituais relacionadas à morte e ao falecer, oferecimento de oportunidade e espaço seguro para o paciente e seus familiares explorarem suas crenças sobre a vida após a morte. 12. Utilização de mídia religiosa. Envolve utilizar qualquer forma de comunicação pela qual é transmitida e ou recebida mensagens, ensinamentos ou práticas relacionadas à religiosidade e espiritualidade. A mídia pode ser produzida por instituições religiosas, organizações não governamentais ou indivíduos, visando disseminar crenças, valores e práticas religiosas. Desempenha funções como fornecer instrução religiosa, oferecer apoio emocional, promover a participação em comunidades religiosas e abordar questões morais e sociais. As pesquisas têm explorado como o consumo de mídia religiosa pode influenciar o enfrentamento de doenças, a adesão a tratamentos médicos, a tomada de decisões relacionadas à saúde e o impacto na saúde mental, ansiedade, depressão e estresse. Inclui uma ampla gama de formatos com conteúdo religioso, tais como programas de rádio e televisão religiosos, filmes, música, livros, sites, podcasts e mídias sociais. É importante salientar o papel dos construtos e recursos psicológicos, os quais são qualidades e capacidades internas das pessoas e podem ser mobilizados para enfrentar desafios, promover o bem-estar e o processo de tratamento, inclusive como intervenção religiosa e ou espiritual. Geralmente, atuam como fatores de proteção contra o estresse e a psicopatologia, contribuindo para uma saúde mental mais robusta. Entretanto, quando em desequilíbrio, baixos níveis ou ausentes, também podem ter papel na manutenção de quadros desadaptativos e de sofrimento, angústia espiritual. A tabela 2 apresenta os principais construtos e recursos, uma descrição breve deles, sua importância, efeito nas intervenções religiosas e ou espirituais e exemplo do seu papel na saúde e bem-estar. O capítulo 3, ponto 4 sobre abordagem da espiritualidade em relação à esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão, traz um aprofundamento dessa importância. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. A percepção de resultado de uma intervenção religiosa e ou espiritual é complexa, envolvendo as crenças individuais, a interação entre a fé e os possíveis desfechos observados, inclusive quanto à piora da saúde. Na perspectiva da espiritualidade, o paciente pode interpretar como uma boa evolução, apresentar sensação de conforto, aceitação, paz ou força interior, mesmo que sua condição física não tenha alterado, sensação de discernimento ou orientação à ajuda divina em relação ao seu tratamento, à vida e ao enfrentamento da doença, experiência de transformação pessoal e espiritual com mudanças das perspectivas sobre a vida, valores, e ou um fortalecimento da fé, mesmo sem uma cura física direta. Entretanto, as reações do paciente e família quando as intervenções religiosas e ou espirituais não alcançam as expectativas criadas, podem envolver diminuição da religiosidade e espiritualidade, parcial ou significativa, não alteração, aumento, parcial ou significativa, O médico deve auxiliar o paciente na compreensão de que a intervenção religiosa e ou espiritual é um tratamento complementar, que geralmente influencia positivamente o bem-estar emocional e psicológico, mas tem suas limitações. Nas reações emocionais desproporcionais autodestrutivas, é recomendável investigar a concomitância com distúrbios psicológicos psiquiátricos, por exemplo, hipocondria, transtorno do pânico e transtornos de ansiedade e depressão, inclusive com encaminhamento para avaliação de um psiquiatra. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 76 fontes originais de referência, artigos, publicações, para a elaboração deste capítulo. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.